Amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Pública Argentina em www.radionacional.com.ar, onde estaremos juntos de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Levando até vocês novidades do nosso país, a nossa vida cotidiana, a nossa cultura, a nossa história, a nossa música. Hoje também com novidades do mundo da ciência e da tecnologia. E também um destaque para uma banda de rock argentina de longa tradição e muito popular chamada Eruca Sativa. Vamos também lembrar que às terças e sextas-feiras temos sempre um programete dedicado ao público de Xista, ou de x.com.ar, que prepara o colega e especialista Arnaldo Slain. E lembre também que podem nos acompanhar no síncrono também com os celulares e também de forma assíncrona, quando quiserem, acessando a nossa página web ou tentando sintonizar na onda curta as frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários. Nos acompanha hoje na operação técnica Walter Danese e já mesmo passamos então para o programa de hoje. E o programa inicia com a sessão dedicada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, como foco, é claro, colocado aqui em nosso país. Começamos falando em cinema. O documentário argentino Buscando a Shakespeare conquistou o prêmio do público ao melhor documentário no 28º Festival Internacional de Cinema de Punta del Este, no Uruguai, um dos principais eventos cinematográficos da América Latina. Coproduzido e protagonizado por Mariana Sagasti e dirigido pelo argentino Gustavo Garzón, com Daniel Andrés Werner, o filme explora de maneira envolvente as questões em torno da identidade e da autoria das obras atribuídas a William Shakespeare. A narrativa mistura entrevistas com especialistas e artistas de diferentes países, além de reflexões sobre a interpretação teatral, reunindo vozes que dialogam com o legado do dramaturgo e a polêmica que ainda hoje cerca a sua figura. A premiação aconteceu na emblemática Sala Cantegril, onde o público demonstrou grande interesse pela obra, tornando uma das sessões mais concorridas do festival. Durante a cerimônia, Sagasti e Werner agradeceram o reconhecimento e destacaram a importância de incluir o filme na competição ibero-americana de documentários, reforçando assim o impacto cultural do projeto. O acolhimento entusiasta do público não só celebra o esforço criativo da equipe argentina, como também sinaliza um percurso promissor para a circulação da obra em outros festivais e espaços culturais da região e possivelmente também a nível internacional. Esse reconhecimento no Festival de Punta del Este confirma o interesse contínuo por projetos documentários que exploram temas literários, históricos e artísticos com sensibilidade e profundidade. Na sequência, escutamos o trailer do documentário argentino premiado, então, recentemente no Festival Internacional de Cinema de Punta del Este.
The idea that the man from Stratford wrote the works is built on foundations of sand.
El problema es que no hay ningún manuscrito, no hay ninguna evidencia.
The great masters always hide themselves.
Ellos construyen toda la vida de William Shakespeare.
Nobody knew a playwright called William Shakespeare during his lifetime.
Do you really
believe that the actor from Stratford-upon-Avon could write these brilliant works.
No parece ser la misma letra.
No parece ser la misma letra.
Tiene que tener ciertas características especiales. Cualquiera lo puede hacer.
Yo creo que no cualquiera puede hacer Shakespeare.
Being an actor is a bit like being a waiter in a restaurant. You're the one serving the food to the people.
Porque si no crees en los fantasmas, no haga Shakespeare.
Yo no creo que sea casual el dato que era actor.
Imagine a world with no Macbeth.
I don't believe Shakespeare was writing about his own experiences.
Es el inventor de las conductas.
All the evidence they do have doesn't really match the plays.
No había actores ahí, no lo conocían este tipo.
Maybe the whole visible world is all faked.
Hay mucho simbolismo masónico.
He was an investor, he was a businessman.
Shakespeare was Francis Bacon.
To make Shakespeare be who we want him to be.
Entre un tipo dice ser o no ser.
To be or not to be. That is the question.
Y el cinema argentino está de luto por la muerte de Juan Carlos de Sanso, uno de los realizadores más importantes e influentes de su generación, quien falleció a los 88 años, dejando un legado que atravesó décadas y marcó la historia del cinema nacional. De Sanso iniciou a sua trajetória na década de 1960 como diretor de fotografia, colaborando em filmes emblemáticos que se tornaram ícones da cinematografia argentina e, a partir dos anos 1980, passou a dirigir os seus próprios longas, explorando com profundidade temas sociais e políticas e políticos em obras que dialogavam com a realidade do país. Entre os seus trabalhos mais lembrados estão títulos como Eva Perón, El Polaquito e Em Retirada, filmes que não apenas demonstraram o seu domínio técnico, mas também a sua sensibilidade para retratar personagens e contextos humanos complexos. Além de diretor, Juan Carlos de Sanso também foi roteirista e cineasta com olhar único, combinando estética visual marcante com narrativas que frequentemente refletiam os dilemas sociais de diferentes épocas. A sua versatilidade e contribuição técnica, desde a fotografia até a direção, consolidam ele como referência dentro e fora do circuito argentino. A entidade Diretores Argentinos Cinematográficos classificou a sua partida como uma perda irreparável para o cinema argentino, destacando a amplitude e a relevância da sua obra na construção da identidade cinematográfica local. Com filmes que seguem presentes na memória de espectadores e profissionais da Sétima Arte, Juan Carlos de Sanso deixa um legado duradouro que continuará influenciando gerações futuras do cinema argentino. E passamos agora a falar em música. O clássico LP de tangos, Te Acordás Polaco, de Roberto Goyeneche e Aníbal Troilo, acaba de ser reeditado em vinil pela Sonic Music. A edição recupera esta gravação de 1971, reforçando a sua importância histórica e musical dentro do repertório do cantor Roberto Goyeneche, considerado um dos maiores intérpretes do tango argentino. A iniciativa integra também o lançamento em plataformas digitais, sem adições ou faixas extras, de cerca de 20 discos que Roberto Goyeneche gravou como solista para a RCA entre 1967 e 1985, um período essencial da sua carreira. Essa atualização do catálogo coincide com as celebrações pelo centenário do nascimento de Goyeneche, apelidado de El Polaco, um ícone do gênero pela sua voz única e estilo interpretativo marcante. A reedição do vinil traz um resgate cultural significativo em um momento no qual o suporte analógico volta a ganhar protagonismo entre colecionadores e apreciadores da música de época, valorizando não só o conteúdo sonoro, mas também o formato físico que marcou gerações anteriores. Esse lançamento celebra a obra de um dos maiores nomes do tango argentino, destacando a duradoura influência de Roberto Goyeneche e o seu legado artístico através de uma peça discográfica histórica que agora pode ser redescoberta tanto em vinil quanto em plataformas modernas. Na sequência, então, escutamos a primeira música desse histórico LP, o tango En Esta Tarde Gris, e é claro, pela orquestra de Aníbal Troilo e o cantor Roberto Goyeneche.
Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues, te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ve, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues, te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición.
E continuamos falando em música, mas mudamos de gênero. O Cosquín Rock reafirmou em 2026 a sua condição de um dos maiores encontros musicais da América Latina, transformando a província de Córdoba, especialmente o Vale de Punilha, aqui no, na área central da Argentina, num epicentro cultural e econômico durante o verão. De acordo com dados divulgados pela imprensa local, o festival Cosquín Rock gerou um forte impacto financeiro na região, mobilizando milhões em hospedagem, transporte, gastronomia e serviço, além de atrair público de diversas províncias argentinas e também do exterior. O Cosquín Rock é um dos maiores e mais tradicionais festivais de música da Argentina, realizado anualmente na província de Córdoba desde o ano 2001. Conhecido por reunir grandes nomes do rock nacional e internacional, o evento também incorpora estilos como pop, indie, rap e música eletrônica, atraindo públicos diversos. Com vários palcos, estrutura robusta e um clima de celebração cultural, o Cosquín Rock se tornou um ícone do verão argentino e um ponto de encontro para amantes da música ao vivo. Aproveitando o feriadão de carnaval, o evento voltou a demonstrar a fidelidade do seu público. Uma parcela significativa adquiriu ingressos com meses de antecedência e muitos espectadores já participaram de várias edições, consolidando um vínculo afetivo que atravessa gerações. Essa conexão se refletiu também na diversidade do line-up, que reuniu grandes nomes do rock e da música urbana. Entre os destaques estiveram bandas consagradas como Divididos e Babasônicos, além da presença internacional da banda uruguaia No Te Va a Gustar. E acabamos de escutar a banda de rock argentina Divididos, de longa trajetória no cenário do festival Cosquín Rock, cuja última edição, como acabamos de comentar, voltou a mostrar o seu poder de convocação. Porém, a nova geração também marcou território com artistas como Woz, evidenciando a convivência entre tradição e renovação.
Que sea sin nomás y en nomás de seis tomas. Ya no me seduce la que se produce toda. Creo que me aburre lo que produce la moda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Igual me abduce la joda, dejo que suden las horas. Van entendiendo los años lo que los días ignoran. Ya no me seduce la que se produce toda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Una hoja por día con paradoja podrida. Yo vendo un árbol sagrado con entramado espiral. Bajo su sombra que enfría en esta loca osadía. Mi sangre ya no es roja, ahora es sabia. No sabía cuando nada no salía, no sirvió la lejanía. Pero no te culpé, me ocupé de cosas mías. Es que no podría verlo de otra forma, loca. Tu sonrisa rota me trastorna todavía. Mejor sigo en la mía, me río, me mira. No sé si me odio, me admira. Quizás es lo mismo hoy en día. Estoy en pampa la vida, en babia. Mi labia no es más que rabia y saliva. Baba oxidada en mi cara animal. Vuelvo por necesidad, algo real y recíproco. Hay que cortar con el ciclo, hay que cortar con el circo. Un Che Guzani de Guzmán a las 25. Con un 20 prensado, quizás sea un sueño de chico. Dormido revivo el pasado, capaz lo origino. Borracho, transformo el pobre tacho en urinal. Lo original es cercano a la esencia y suena singular. Por eso me pego otro giro sobre este mismo lugar. Que sea sin un mag, en no más de seis toma. Ya no me seduce la que se produce toda. Creo que me aburre lo que produce la moda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Igual me aduce la joda, dejo que suden las horas. Van entendiendo los años, lo que los días ignoran. Ya no me seduce la que se produce toda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. No voy a conformarme con mirar mi vitrina. Si no hay foto de equipo, yo la prefiero vacía. No creo en recetas pagas con la fecha vencida. Es artesanal la medicina de esta junta vecinal. Hay tiempo pa' anidar y otro pa' volar más alto. No hay miedo al impacto, si hay algo que dar. Barro tal vez, narro mi fe de arena y cal en cada acto. Largo desierto de sal y mi ser peregrina. No te gastes en el que dirán. Si en vos no confían ni cabida, economía mental. Nada letal excepto la vida. Voy a ralentar los pasos y llegar cuando el caso lo pida. Estas letras dejan ver mi círculo y sentís esa extrañeza de espiar un diario íntimo. Reglones para el que ama y para el que me lastimó según el vínculo. Prendí fuego el guión para improvisar nuevos capítulos. Que sea sin nomás y en nomás de seis tomas. Ya no me seduce la que se produce toda. Creo que me aburre lo que produce la moda. La moral, los modales, lo que me hace la droga. Igual me aduce la joda, dejo que suden las horas. Van entendiendo los años, lo que los días ignoran. Ya no me seduce la que se produce toda. La moral, los modales, lo que me hace la droga.
E acabamos de escutar Assim No Mas, do jovem Woz, um dos representantes mais populares da chamada música urbana aqui na Argentina. E a permanência média de vários dias na região ampliou o alcance do festival de Cosquín, o festival de rock que estamos comentando, que teve uma última edição agora no feriadão de carnaval, confirmando a sua permanência nos gostos do público que preferem a música do rock ou os ritmos mais urbanos. E esta permanência transformou o alcance do festival em um motor turístico e também em um símbolo de identidade cultural. Mais do que uma sucessão de shows, esta edição de Cosquín Rock 2026 se consolidou como um fenômeno social que transcende fronteiras, unindo públicos diversos sob a mesma paixão pela música ao vivo e reafirmando seu papel central na cena cultural argentina. Encerramos então este comentário escutando mais uma música, agora a da banda internacional convidada para esta edição do Festival de Rock Cosquín. A banda é a uruguaia No Te Va a Gustar e o nome da música é Una Triste Melodia.
No me siento mal, no tengo energía. cómo llegué hasta acá. No presiento más, no tengo armonía. No percibo si no estás. Si pueda esperar, solo me queda una triste melodía y no la quiero cantar. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. No se aleja sino más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calma. ¿A quién quieres engañar? Así es esta vida. No me quiero conformar. Vos tendrás tu forma, yo tengo la mía. Solo aprendo a lastimar. Y así no es, así no es. Así no es, así no es. Y así no es, así no es. Así no es, así no es. No hay dolor que duela más que el dolor del alma. Se aleja si no más. Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calman. ¿A quién quieres engañar? No comprendo que me falta todavía. No sé si pueda esperar. Solo me queda esta triste melodía y no la puedo cantar.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo. Apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Estamos falando numa nova estratégia contra bactérias multiresistentes. Pesquisadores do CONICET, o Conselho Argentino de Pesquisa Científica e Técnica, e da Universidade Nacional de Hurlingham, também uma universidade federal argentina, demonstraram em estudos in vitro que a combinação de cannabidiol, um composto vegetal não psicoativo extraído da cannabis sativa, com o antibiótico de última linha colistina, pode eliminar bactérias gram-negativas multiresistentes, que hoje representam um grande problema de saúde pública mundial. O assunto é o seguinte: as bactérias multiresistentes já causam cerca de 700 mil mortes por ano no mundo e podem se tornar a principal causa de morte no futuro, superando câncer e doenças neurodegenerativas. Essas bactérias resistentes podem causar infecções graves nos pulmões, sangue, trato urinário e feridas, especialmente em ambientes hospitalares. O que os cientistas fizeram é que a combinação do cannabidiol com a colistina mostrou atividade antimicrobiana sinérgica em bactérias que são resistentes a cada um dos compostos separadamente. Funciona também contra biofilmes bacterianos que ajudam as bactérias a se protegerem e que são difíceis de eliminar. Os pesquisadores usaram técnicas como ressonância magnética nuclear para analisar como as duas moléculas interagem, sugerindo um novo possível mecanismo de ação da combinação. Agora, por que isso é importante? Porque a colistina sozinha está perdendo eficácia e pode causar efeitos colaterais graves, como toxicidade nos rins e sistema nervoso. Adicionar o cannabidiol pode permitir reduzir a dose de colistina necessária, potencialmente diminuindo esses efeitos adversos. Os resultados desta pesquisa são promissores, mas ainda os pesquisadores argentinos precisam testar estes resultados em ensaios preclínicos e clínicos antes de serem aplicados em seres humanos. Um novo laboratório internacional para pesquisa em dinâmica de fluidos, o CONICET, como mencionei, o Conselho Argentino de Pesquisa Científica e Técnica, junto com a Universidade de Buenos Aires e o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, criaram um novo laboratório internacional de pesquisa voltado ao estudo da dinâmica de fluidos aplicada a questões ambientais. A iniciativa formaliza e fortalece décadas de cooperação científica entre a Argentina e a França. O laboratório terá como foco o estudo do comportamento de líquidos e gases em sistemas naturais e ambientais, incluindo processos como transporte e dispersão de poluentes, circulação atmosférica e oceânica, dinâmica de rios e impactos das mudanças climáticas. A proposta envolve o desenvolvimento de projetos conjuntos, intercâmbio de pesquisadores, formação de estudantes e compartilhamento de infraestrutura científica avançada. O significado da criação desse laboratório é estratégico em vários níveis. Cientificamente, consolida uma parceria internacional de longa data, permitindo maior integração entre equipes e ampliação da produção de conhecimento numa área fundamental para enfrentar desafios ambientais globais. Institucionalmente, eleva o nível de cooperação ao status de laboratório internacional permanente, garantindo continuidade, planejamento de longo prazo e maior captação de recursos. Além disso, a iniciativa fortalece a inserção internacional da ciência argentina, amplia oportunidades de formação para jovens pesquisadores e favorece o desenvolvimento de soluções baseadas em evidências para problemas ambientais complexos. Se trata de um passo importante para transformar cooperação acadêmica em impacto científico e social concreto. Observação inédita das mudanças internas nos neurônios que regulam o relógio biológico. Pesquisadores do CONICET e colaboradores internacionais conseguiram pela primeira vez visualizar como variam ao longo do dia as estruturas internas que produzem energia em neurônios do relógio biológico, usando microscopia eletrônica de alta resolução. Esse estudo foi realizado em moscas Drosophila melanogaster, um modelo biológico útil para entender processos que são relevantes também em seres humanos. O relógio biológico é o sistema interno que organiza ritmos cardíacos de cerca de 24 horas, sincronizando funções como sono e vigília, metabolismo, liberação de hormônios, temperatura corporal e imunidade. A sua disfunção está associada a problemas como insônia, depressão, diabetes e outras doenças. O que foi observado? Bem, os pesquisadores observaram ao longo do dia mudanças significativas nas mitocôndrias, organelas responsáveis pela produção de energia dentro das células. Pela manhã, as mitocôndrias dos neurônios relógio são menores, arredondadas e mais vigorosas em aparência. Mas à noite, elas se tornam mais alongadas e se fundem entre si, sugerindo que precisam ser recicladas ou rejuvenescer a sua funcionalidade. Essa variação indica que a estrutura e a função dos neurônios mudam conforme o ritmo cardíaco, reforçando a importância do sono para a recuperação energética das células. A importância deste trabalho científico representa um avanço importante em cronobiologia, a ciência que estuda os ritmos biológicos, porque fornece evidência visual direta e inédita de como os neurônios que regulam os ritmos circadianos mudam internamente ao longo do ciclo diário. A pesquisa também revelou que, além das mitocôndrias, a quantidade de conexões sinápticas entre neurônios e a probabilidade de liberação de sinais químicos também variam conforme a hora do dia, mostrando que o nível de comunicação neuronal é dinâmico durante o dia. Esse tipo de conhecimento ajuda a compreender por que manter ciclos regulares de sono e vigília é essencial para a saúde fisiológica e pode eventualmente esclarecer mecanismos que conectam ritmos biológicos com doenças metabólicas e neurológicas em humanos. Falemos agora numa tecnologia única que transforma óleo de cozinha usado em sabão ecológico. O produto é desenvolvido numa ecofábrica na comunidade de Mangueira, no Rio de Janeiro.
Uma tecnologia inédita desenvolvida em uma ecofábrica na comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, transforma óleo de cozinha usado em uma solução ecológica para tratamento de esgoto, melhorando o saneamento e a qualidade de vida no local. A solução é o sabão ecológico Omi, que produzido a partir do óleo usado, enriquecido com micro-organismos não patogênicos para contribuir com a redução da contaminação da água e de lençóis freáticos. A partir dele, também são gerados outros produtos, como detergentes e lava-roupas. Para o desenvolvimento do projeto, já foram coletados mais de 3 mil litros de óleo em locais como comunidades e instituições de ensino. Caso esse volume tivesse sido descartado incorretamente, seria capaz de poluir 81 milhões de litros de água, o que equivale a 32 piscinas olímpicas ou ao consumo mensal de cerca de 500 famílias. Ao todo, já foram produzidas mais de 3 toneladas de sabão e centenas de litros de detergentes. A iniciativa é realizada a partir do projeto MIAE, do Instituto Singular Ideias Inovadoras, organização social que atua na interface entre ciência, justiça social e sustentabilidade, em parceria com a UF, Universidade Federal Fluminense. Bruno Pierre, coordenador executivo do MIAE, destaca uma importante contribuição do projeto.
O primeiro ganho concreto que a gente consegue observar é justamente na qualidade de vida das pessoas. A atuação contínua desses bioinsumos que contêm esses micro-organismos ajuda a reduzir de forma significativa e muitas vezes até eliminar por completo a questão do mau cheiro, a questão dos entupimentos frequentes e a carga de sujeira, deixando esses ambientes mais limpos, mais saudáveis e mais seguros para os moradores, para as famílias, especialmente, né, para as crianças e idosos, que são grupos que ficam mais expostos a esse tipo de contaminação.
Já Gabriel Pisoeiro, diretor do Instituto Singular Ideias Inovadoras, ressalta o potencial de crescimento da iniciativa.
A gente desenvolveu esse projeto para a gente conseguir replicar para qualquer caso, porque eu tenho um produto que ele é um produto coringa. Eu posso introduzir no cotidiano da vida de qualquer pessoa, porque eu desenvolvo produtos de limpeza. Então, eu tenho um sabão, eu tenho um lava-roupa, eu tenho um detergente. Então, isso faz com que o projeto possa ser levado para várias áreas, mas o objetivo central do Instituto Singular é que a gente consiga aumentar aumentar a penetrabilidade tanto na Mangueira como para outras comunidades do Rio de Janeiro e até mesmo para o Brasil ou para outros países.
O projeto também atua no protagonismo das mulheres, por ser realizado totalmente como mão de obra feminina local. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E encerramos com uma informação que nos conta que ferramentas de inteligência artificial elevam a eficiência de operações humanitárias. Em um evento realizado na Índia, a ONU apresentou soluções colocadas já em prática.
O uso da inteligência artificial, a IA, está transformando a forma como as agências humanitárias levam assistência alimentar às populações necessitadas. Essa nova realidade foi apresentada nesta quinta-feira durante a Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial na Índia. No evento, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas apresentou soluções colocadas em prática para salvar vidas. Um exemplo é a introdução de dispensadores de grãos com identificação biométrica, armazéns automatizados por sensores e plataformas de mapeamento de crises. O grande destaque da exposição é o Anapurti, que funciona como um caixa eletrônico 24 horas, mas que, em vez de dinheiro, entrega porções precisas de diversos tipos de grãos, como arroz e trigo. O sistema utiliza a biometria de forma simples e rápida. O beneficiário só precisa encostar o dedo no sensor e retirar seu alimento. O projeto piloto começou na cidade indiana de Gurugram e já está se expandindo para campos de refugiados e zonas urbanas de baixa renda do país. O Anapurti ainda pode ser calibrado para entregar outros grãos, como milho e até leguminosas, como lentilha e grão de bico. A Agência da ONU para a Fome também apresentou os armazéns inteligentes, em que sensores monitoram a umidade e pragas em tempo real, evitando que a comida estrague antes de chegar ao consumidor. Além disso, novos sistemas de mapeamento de crise e otimização de rotas estão sendo usados para atender a vasta rede de assistência na Índia, que alimenta mais de 800 milhões de pessoas mensalmente. Estima-se que essas ferramentas de IA aumentem a eficiência das operações humanitárias na Índia em até 50%. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina,面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
No argentino, os clássicos, isto é, os confrontos entre rivais históricos, são muito mais que jogos. São momentos que definem bairros, cidades e até identidades. O mais famoso de todos é, sem dúvida, o superclássico entre o Boca Juniors e o River Plate, que coloca frente a frente dois gigantes de Buenos Aires. Mas a Argentina tem muitos outros clássicos marcantes, espalhados pelo país. Na localidade de Avellaneda, aqui pertinho, vizinha a Buenos Aires, por exemplo, Racing Club e Independiente protagonizam o clássico de Avellaneda, que acontece todos os anos e desperta paixões intensas. No próximo domingo, de fato, os torcedores poderão acompanhar mais uma edição desse duelo histórico. Já na cidade de La Plata, a capital da província de Buenos Aires, aqui a 60 quilômetros da capital, Estudiantes e Gimnasia e Esgrima vivem um clássico que transcende gerações, enquanto que na cidade de Rosário, Newell's Old Boys e Rosário Central travam seu duelo conhecido por toda a Argentina. Outros clássicos marcantes que acontecem no país são estrelados pelo San Lorenzo contra o Huracán, aqui na capital federal, no bairro de Boedo. Banfield e Lanús, que se enfrentam no sul da província de Buenos Aires. Colón e Unión, os dois da província de Santa Fé. Mas também em Córdoba, Belgrano e Talleres estrelam o clássico local. E Godoy Cruz e Independiente Rivadavia são as estrelas do clássico da província de Mendoza. Existem também clubes que não têm um rival clássico definido. O caso mais notável é o do Vélez Sarsfield, daqui da cidade de Buenos Aires, que não possui um duelo tradicional que gere tanta rivalidade histórica. Um aspecto único do futebol argentino é que os jogos não têm torcida visitante, por razões de segurança. Isso cria uma atmosfera muito intensa nos estádios, com as torcidas locais dominando completamente o ambiente. Entre os torcedores tem ainda uma grande atenção à história das vitórias sobre os rivais, conhecida como paternidade. Quem vence mais jogos em um confronto provoca o outro lado constantemente. Quando um clube está em uma divisão inferior e o clássico não pode ser disputado, isso gera ainda mais provocações, como aconteceu em 2011, quando o River Plate foi rebaixado e os torcedores do Boca celebraram a ausência do confronto. Para os torcedores, vencer o clássico pode ser mais importante que conquistar o campeonato. Um exemplo curioso aconteceu em 2014, quando Diego Coca, técnico do Racing, declarou que preferia perder para o Independiente no clássico e ganhar o campeonato, o que de fato aconteceu. Mas os torcedores do Racing não perdoaram. Imediatamente criticaram Coca nas redes sociais e nos bares, mostrando como a paixão pelo clássico é intensa e muitas vezes supera qualquer planejamento estratégico. No fim, os clássicos argentinos não são apenas futebol. São rituais de identidade, orgulho e rivalidade, que atravessam gerações, histórias de cidades e bairros e que mostram um aspecto único da cultura do país.
Dando la vuelta, manija. Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Amigas e amigos da Argentina ao Mundo, vamos já ter que ir encerrando o nosso encontro de hoje, já iniciando a última semana deste mês de fevereiro. Lembrem que podem nos acompanhar ao vivo no Síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horas UTC, em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link que os leve para o espaço da RAI, ali no website da Rádio Nacional Argentina. E ali, dar um clique no player e estar aqui nos acompanhando ao vivo. Lembrem também que podem fazer isso mesmo utilizando aplicativos do celular, o app da própria RAI ou o app da Rádio Nacional na Argentina também. Estamos no leque que oferece a Radio Garden. E ainda podem tentar a nossa programação dentro das transmissões que faz na onda curta, a WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução, Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.